Bom, hoje eu queria comentar com você sobre o rendimento dos brasileiros. É uma coisa louca, né? Mas 10% da população brasileira tem metade da riqueza do rendimento, é isso?
Isso. Essa situação já esteve em uma condição bem pior, Gilson. Nós tínhamos uma situação de concentração da riqueza muito mais forte e vem se reduzindo ao longo do tempo. Mas a situação é muito relevante ainda, né? Quando a gente observa 10% recebendo 50% quase do rendimento de toda a população, a gente verifica uma condição muito desigual ainda no país.
Agora, como é que a gente pode ler essa desigualdade? É uma questão de desqualificação de boa parte da população? Como é que a gente entende isso, Toninho?
Nós temos uma série de assimetrias, né? Podemos comparar duas situações, setor público e privado, já tem diferenças salariais em relação à mesma atividade, né? Praticamente a mesma atividade, aí cria também uma desigualdade. Uma outra situação também está relacionada à assimetria do conhecimento. Boa parte da população não tem escolaridade, pelo menos ensino superior. Maringá, se a gente for comparar, 17% da população tem ensino superior completo, então a gente tem um percentual muito grande ainda para conquistar.
Tem outro dado que é relevante, que é 1% da população brasileira tem um rendimento de mais de R$ 27.200. Quer dizer, é uma população, uma elite, quando se pensa em rendimento.
Sim. Praticamente 36 vezes o que 50% da população, de toda a população brasileira que está ativa no mercado de trabalho, ganha. Então, uma outra condição que a gente tem em dois níveis. Um nível que ganha muito bem, né? Boa parte desse nível está no setor público, e um nível que ganha muito pouco, e aí acaba tendo uma condição muito ruim de família. Se a gente for analisar a informação que a gente discutiu ainda essa semana, as famílias precisam de R$ 3.700 para sobreviver e manter as condições do dia a dia. E quando a gente olha uma condição como essa, fica muito distante do que realmente as famílias precisam. Então, praticamente 50% das famílias não conseguem ter um rendimento mínimo, praticamente, para manter as condições ideais, né, do dia a dia.
Então, significa que a população brasileira, quando você pensa em consumo, ela é muito restrita e a maior parte dela que tem esse bom rendimento é funcionário público.
Sim, sim. Uma boa fatia desse percentual, né, segundo a pesquisa, está relacionada ao setor público. E isso vem reduzindo dia a dia, porque o setor privado vem alcançando salários maiores também. Mas é uma diferença muito grande ainda. O Brasil, ele possui uma condição muito desigual de renda, isso acaba afetando vários níveis, tanto a política quanto a riqueza do país como um todo. Né?
Agora, quando a gente fala, por exemplo, né, de taxa Selic, a gente fala, por exemplo, dos juros do país, e aí os bancos estão começando a arquitetar maneiras de reduzir os juros. Isso vai melhorar para a população? Essa baixa renda da população, ela pode ser transformada em potencial de consumo de alguma forma?
Sim. O que a gente tem verificado hoje, é que as pessoas têm acessado o crédito, mas como o mercado de trabalho ainda está lento, né, as pessoas não estão conseguindo emprego numa velocidade maior, elas estão se endividando. O índice de inadimplência do mês de março aumentou em relação a fevereiro. Então demonstra que o consumo vem crescendo, mas não é numa base sólida ainda. Então essa condição de juros, ela precisa cair muito ainda para a gente chegar numa situação interessante para a economia brasileira.
Agora, o que eu acho interessante é que Maringá foge um pouco à regra, né?
Sim, Maringá tem tido um efeito muito positivo, a gente vem crescendo acima da média do Brasil e do Paraná, dadas as condições de riqueza. A renda per capita de Maringá é muito acima da média do Paraná, isso faz com que o nosso potencial de consumo seja muito grande. Então, qualquer incentivo na economia, isso afeta muito positivamente o nosso crescimento econômico.
Toninho, muito obrigado por essa conversa e até o próximo programa.
Obrigado, Gilson. Grande abraço.